Você está ouvindo Feijoada Completa.
Um dos sons mais suaves de Woodstock certamente foi o som do Blood, Sweat and Tears. Essa banda que tem realmente um som delicioso, né? E foi mais uma das que se apresentou lá. Eles que tinham sempre essas músicas mais apoteóticas, né? Com não só a presença do som das guitarras do rock, mas também com metais, com arranjos bem sofisticados aí, o Blood, Sweat and Tears. I'm so glad you came into my life. Muito bem, agora nós estamos falando de 50 anos de Woodstock, nós vamos falar um pouquinho mais longe, porque nós vamos falar de quem tem mais de 60, né? Porque as comissões de defesa dos direitos da pessoa idosa da Câmara dos Deputados, também a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, promoveram uma audiência pública nesta semana sobre a inclusão digital da pessoa idosa. É, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões de pessoas até 2050. É realmente um número bastante elevado aí de pessoas. E o número de idosos vai ser maior que o número de crianças no Brasil em 2030, viu? Para você pensar que realmente a população está envelhecendo e não está sendo substituída, porque, né, as pessoas estão tendo menos filhos. Então, essa é a questão que a gente está vivendo aí hoje em dia. Bom, para falar sobre essa questão da inclusão digital da pessoa idosa, né, a gente tem visto aí até pesquisas tratando dessa questão, que cada vez mais pessoas idosas buscando acessar as tecnologias. Então a gente vai conversar agora com o Ricardo Muti, ele que é diretor do Centro de Estudos da Maturidade da Fundação de Apoio à Pesquisa e Ensino e Tecnologia e Cultura. E ele também desenvolveram aí junto o projeto Rede Amigo do Idoso. Ricardo, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no nosso programa, como vai?
Boa tarde, tudo bem, agradeço aí o convite da Rádio Câmara, e é sempre bom participar desse debate, porque, enfim, a comunicar é preciso, né? Tem muita informação, muita coisa acontecendo aí na nossa vida, nosso futuro vai mudar, e a gente precisa manter o debate aberto, né? E é muito importante vocês darem esse espaço aí pra gente.
Pois é, a questão da tecnologia da pessoa idosa, a gente sabe que é muito curioso, porque vai depender muito da... Em alguns casos depende muito da formação, quer dizer, às vezes vê pessoas, por exemplo, que são que têm um grau de instrução maior, às vezes lidam melhor com a tecnologia, outras menos. Mas qual realmente, de fato, a gente tem visto um crescimento, Ricardo, de pessoas idosas se interessando por essas novas tecnologias? Como que está isso hoje?
Bom, na verdade é o seguinte, no Brasil hoje, 20, 25% das pessoas tem alguma intimidade com tecnologia, tem um smartphone, acesso à internet e tal.
Uhum.
O restante tá, na verdade, excluído desse processo. Então,
sim,
esse é o grande desafio que a gente tem, incluir. Porque com a popularização do celular, isso fica muito fácil, né?
Uhum.
Só que há necessidade de você promover cursos, promover debates, promover um trabalho, de certa forma, de desmistificar um pouco a complicação desse processo. Agora, tem um longo caminho pela frente, mas já tem alguns bastante interessantes acontecendo. Algumas cidades já têm movimentos, empresas organizando palestras, cursos de inclusão, só que isso daí acontece com mais, vamos dizer assim, frequência, mais facilidade nos grandes centros, né?
Uhum.
Nas cidades menores e mais distantes, na ponta realmente do Brasil, esse processo ainda seria praticamente inexistente. Mas estamos no caminho, né? Estamos no caminho porque é vital, não tem como escapar desse processo.
Uhum. Entendeu? Agora, Ricardo, a gente viu, por exemplo, recentemente, o lançamento de alguns telefones com modelo mais antigo, ou com teclado especial, com uma tentativa de atrair esse público da terceira idade que não tem intimidade aí com o touchscreen, com essas tecnologias, como as presentes nos iPhones, nos Androids, né, nos telefones da Samsung e outros telefones. No seu entendimento, é esse um caminho ou, na verdade, é uma simplificação que, de repente, tira a possibilidade de o idoso aprender a mexer num aparelho convencional? Ou realmente vai ter aqueles que não vão conseguir mexer no aparelho convencional? Qual que seria o caminho, hein? É adaptar isso, a tecnologia, ao idoso, ou estimular o idoso a utilizar a tecnologia em todo o seu potencial, que era o caso dos smartphones convencionais?
Então, na verdade, é uma combinação das duas coisas, certo? Porque tudo que você tem que fazer é, de alguma maneira, customizar, né? Quer dizer, quem tem problema de visão não consegue ser sem óculos, não precisa ser idoso, tá certo? Se você tem uma dificuldade de locomoção, você tem dificuldade de se deslocar se a superfície for irregular. Então, o que é fundamental é, assim, é olhar como a vida está esgarçando, né? A expectativa de vida está esgarçando. Então, o que acontece? A gente tem mais etapas na vida. Uhum. Né? E essas etapas, elas têm que ser respeitadas, têm que prestar atenção. Não é só uma questão de tecnologia. Eu vou te falar que, assim, o mercado, de maneira geral, ele vê o consumidor até os 45 anos. Certo. Daí para frente, você compra o que tem. E quando se trata de tecnologia, se você não trabalhar essa ergonomia de interface do celular, que é a letra um pouquinho mais grande, tem menos informação, porque o celular hoje é um computador, tá certo? E você usa tudo aquilo que tem lá. Como antigamente era um videocassete, né? Então você não consegue usar. Então o que precisa é fazer essa sintonia fina. Hoje já existe uma área da ciência, do conhecimento, que é relativamente nova, chamada gerontecnologia. Né? É nova no Brasil, né? Lá fora não. Que é o quê? A gerontecnologia, ela pega uma mistura, né? Um mix da geriatria e da gerontologia com a tecnologia. Buscando o quê? Soluções que possam permitir que as pessoas tenham uma relação, vamos dizer assim, mais amigável com as tecnologias. Sim. Não só essas de comunicação, mas também, originalmente, ela nasceu para melhorar próteses, outros equipamentos que as pessoas acabam tendo que, vamos dizer assim, usar por conta de deficiências orgânicas, entendeu? Mas hoje, essa área está pesquisando também quais são as formas de interagir, de estabelecer uma empatia mais eficiente com esse público. E isso tem que ter um respeito, você tem que ter uma tela, você tem que ter uma interface, você tem que ter um tamanho de letra, você tem que ter uma série de instrumentos que sejam mais amigáveis, entendeu? Porque senão tem que ser um facilitador, entendeu?
Ricardo, eu imagino que essa relação amigável com o pessoal mais idoso, ao lidar com o celular, não só a questão do tamanho das letras, mas também a dificuldade tátil já com a idade deva ser um fator a ser estudado, né? Preponderante.
O que acontece é o seguinte, você não tem como, vamos dizer assim, atrasar a tecnologia para ela atender isso, tá certo? Você tem que criar um mecanismo de maneira que isso possa ser resolvido.
Contornado.
Então, você tem soluções muito mais simples, que é o comando de voz, né? Você tem Siri, você tem o Alexa, você tem o Google Home, você tem vários assistentes pessoais que você dialoga com voz, né? Eu estou aqui agora dentro de um carro, de um táxi, onde o motorista pode dialogar com o seu aplicativo por voz, não precisa teclar nada. Só que esse tipo, vamos chamar de alfabetização digital, ela tem que chegar para eles, eles têm que saber que eles podem conversar com o equipamento, não precisa escrever, não precisa digitar, não precisa teclar, ela liga para a minha filha, ele liga para o filho dele. Entendeu? Reconhece a voz. Então, esse processo de essa inteligência artificial, né, as máquinas, elas conseguem aprender essas funções todas, entendeu? Então, esse processo é um processo que está acontecendo muito depressa e tem solução, e tem resposta, entendeu? A tecnologia tem resposta. O que precisa é a gente que está no meio do processo conectar, né, informar, esclarecer, ensinar o que esse usuário na ponta pode fazer com essa tecnologia. Alguns vão ter mais ou menos facilidade dependendo da sua, sei lá, da sua cultura, da sua intimidade com as tecnologias, entendeu?
Perfeito. Ricardo, em linhas gerais, para a gente poder fechar, eu queria que você dissesse o que é o programa A Rede Amigo do Idoso.
Então, a Rede Amigo do Idoso é o seguinte, há um distanciamento muito grande entre a relação, né, de políticas públicas e a sociedade. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Social de São Paulo, ela criou um edital em 2017, estabelecendo algumas linhas de trabalho. E essa que a gente construiu é a seguinte: como o Amigo de Idoso é um termo nacional, é um termo institucional, que é usado em cidades, governos estaduais, até o governo federal, então a gente propõe criar uma rede que tenha informações e conhecimento onde os conselhos municipais de idosos, os conselhos estaduais, possam dialogar com a sociedade.
Uhum.
Quer dizer, porque tem muita coisa que está à disposição de idosos que ele não sabe que está à disposição.
Sim.
Entendeu? Então, o projeto assim, ele tem dois vetores. Um vetor é esse, uma uhum. plataforma digital, de um portal para promover a interação e com presença nas redes sociais. E a outra ação, outro vetor, são palestras presenciais que nós vamos realizar em 132 municípios do estado de São Paulo, que tem população até 50 mil habitantes.
Maravilha.
Então, a ideia é o quê? Levar essa informação. Eu estou batendo bola aqui com você, levar para os conselhos, porque muitos conselhos não têm esse feedback. Entendeu? Uhum. Não consegue acompanhar tudo o que acontece. Então, a ideia é levar para eles o que é que eles têm que pensar para o futuro, para as políticas públicas, que tipo de cobrança o conselho tem que fazer do governo, que tipo de contrapartida tem que ser cobrada da sociedade, da comunidade, da iniciativa privada, porque, no fundo, é o seguinte: todos nós somos responsáveis por esse processo.
Perfeito.
Não pode olhar só o governo como um problema. Tem gente que fala como é salvo, né? Ah, tem um poder de compra de 1,5 trilhões de reais. Mas tem que entender o seguinte: é uma minoria que tem um grande poder de compra. A grande maioria tem salário mínimo, que mal ou mal não está pegando os remédios da farmácia.
É verdade, é verdade. Ricardo Muti conversando com a gente, ele que é o diretor aí do Centro de Estudos da Maturidade, da Fundação de Apoio à Pesquisa, Ensino, Tecnologia e Cultura. Eles que são aí elaboradores desse projeto Rede Amigo do Idoso. Deputado, doutor Ricardo Muti, muito obrigado por falar com a gente aqui nessa manhã, nessa tarde de sexta-feira, preparando aí para o fim de semana. Um grande abraço, um ótimo fim de semana para o senhor e um ótimo fim de semana para todos aí do Instituto também.
Ok, muito obrigado. Estou sempre à disposição e esse é um tema que eu sou apaixonado. Então, quando precisar, pode me chamar. Tá?
Com certeza, eu agradeço muito.
Obrigado, Ricardo. E Edson, vale o registro que...
Obrigado, bom trabalho aí.
O pedido para a realização dessa audiência, que tratou da inclusão digital do idoso, partiu da deputada Alice da Mata, do PSB da Bahia.
Exatamente, ela que foi senadora da República, atualmente é deputada federal, deputada Alice da Mata, que solicitou esse debate aí. Bom, agora nós vamos falar de esportes olímpicos.
Ciclo Olímpico. Atravessando o planeta rumo a Tóquio 2020.
Olha aí, Ciclo Olímpico, quadro que já foi muito sucesso aqui no Feijoada Completa, ficou um tempo afora, agora está de volta e ele está de volta. Sandro Farias, meu querido, um grande abraço, prazer enorme ter você aqui de volta, falando de esportes olímpicos, num momento tão importante aí, faltando um ano para as Olimpíadas de Tóquio. Boa tarde, Sandro.
Boa tarde, Edson. Boa tarde e saudades.
Saudades também,
de
viu?
Com você toda semana para a gente falar sempre. A gente fez uma primeira temporada do ciclo olímpico com vistas ao Rio, e agora a gente vai, como disse a nossa vinheta, a gente vai rodar o planeta, né?
Exatamente. Vamos atravessar lá para o outro lado do mundo, preparando aí para essa Tóquio 2020. É isso aí, coisa boa demais, muito prazer ter você aqui de volta, Sandro.
Sandro... Prazer todo meu e um abraço pro Márcio também que tá aí com você
no estúdio. Opa, um abraço, Sandro.
Pois é, e ô Sandro, você volta numa ocasião muito especial, né? A gente com essa bela performance brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Lima, foram 55 medalhas de ouro, 171 medalhas no total, 14 a mais do que as medalhas do Pan do Rio de Janeiro de 2007, 3 medalhas de ouro a mais, ou seja, a gente bateu todos os recordes e ainda ficamos em segundo lugar no quadro de medalhas, coisa que não acontecia desde o Pan de São Paulo de 1963. Perfeito. Ou seja, é coisa demais para comemorar nesse momento, né?
É coisa demais para talvez um país que achava que ia ter coisa de menos. A gente, eu lembro que na época na temporada com vistas, né, para a Olimpíada do Rio de Janeiro, uma das coisas que sempre se falou muito, né, e com razão, e tomou muito conta do, do noticiário, é, inclusive, né, com denúncias e muita coisa ao mesmo tempo, foi a questão do legado olímpico, né? A gente sabe que o legado olímpico, ele tem algumas nuances, ele tem algumas vertentes. Uma das vertentes mais importantes é, sem dúvida, a questão, né, da, da construção dos estádios, uhum. a questão da, né, das vias, a questão de você ter um fluxo de trânsito e melhorar o transporte público da cidade, sede. Mais uma outra, e essa, de fato, a gente tem visto, né, em reportagens, em matérias, que este legado não tem, não, de fato, ele não foi um legado desejado por todos. Uhum. Né? É, tem um outro aspecto do legado olímpico que, se não está a contento, eu também acho que nós não estamos a contento ainda do que poderia ser, mas este sim mostrou um avanço que é o legado da formação de atletas,
sim.
da formação do caráter olímpico de um país.
Uhum.
A gente falava muito isso, né? Ah, vai ser. Vamos fazer a Olimpíada, aí vamos ter uma, um desempenho melhor porque estamos em casa, porque também teve muito investimento, mas depois vai passar essa fase. E o PAN serviu para mostrar que os céticos, embora os muito otimistas, talvez eu incluído, estivessem não tão certos assim, mas os céticos e pessimistas também não estavam.
Uhum.
Porque o desempenho do Brasil no PAN foi superior ao que se almejou. É, como você bem falou agora, a gente teve desde São Paulo, que foi 1963, com uma quantidade menor de países e com uma quantidade muito menor de atletas.
De modalidades, atletas,
de
né?
modalidades e tudo uhum. mais. A gente ficou em segundo lugar, mas o PAN era uma coisa em 63 e ele é outra coisa hoje.
Agora, Sandro,
mais que...
desculpa te interromper. A participação dos militares, né, de atletas das Forças Armadas entre os medalhistas ainda é muito grande no Pan-Americano.
Sim, e tem uma explicação para isso também. O que, que acontece? Os militares, eles abraçaram essa causa do esporte de uma forma estratégica, porque o próprio Ministério da Defesa, ele tem um dinheiro, que é um investimento em formação. Uhum. Nas próprias escolas, ele tem esse investimento em formação. Por quê? Porque o Brasil tem um objetivo de ser uma das três maiores potências dos Jogos Mundiais Militares.
Uhum.
Né? E aí acaba que uma coisa puxa a outra, então nem todos os atletas, deixando até claro, a grande maioria dos atletas, eles não servem às Forças Armadas, mas eles recebem um incentivo do Ministério da Defesa para, em algumas ocasiões, para representar as Forças Armadas, inclusive, por exemplo, nos Jogos Mundiais Militares.
Uhum.
A questão que sempre foi polêmica aqui no país é que todos que acompanham o esporte se lembram de quando foi promulgada a Lei Agnello Pires, lá atrás, a gente está falando do início dos anos 2000, que era exatamente esse aporte financeiro que criava, entre outras coisas, a Bolsa Atleta, mas também os programas de formação de atletas.
Uhum.
Esses programas, eles sofrem séria ameaça de serem descontinuados. O que a gente está hoje colhendo é fruto do que foi investido ali na década dos anos 2000 para virar dos anos 2010.
Uhum.
Que foi a formação de atletas, que foi a Bolsa Pódio, que, né, ajudava na formação de atletas que já eram da elite, né, e a manutenção desses atletas na elite. E a vida útil de um atleta, ela dura 10, 15, no máximo 20 anos, dependendo da modalidade. Então, a gente está colhendo os frutos agora do que foi investido em 2000 e até 2010, 2012.
Uhum.
O que não foi investido depois disso, é possível que o Brasil corra em um risco sério. Eu aposto desde sempre, desde a Olimpíada do Rio, eu aposto que em 2020, Tóquio, o Brasil vai fazer um papel parecido com o que fez na Olimpíada de 20. Eu já vou começar aqui fazendo previsões, a gente vai passar o ano inteiro prevendo, eu já vou fazer aqui uma previsão logo de que a gente vai chegar perto, não sei se superar, mas vamos chegar perto do número de medalhas conquistadas no Rio de Janeiro, que foram 19 no total.
Uhum.
Agora, isso, repito, isso é fruto do que já foi investido lá atrás.
Uhum.
Mas é legado, né? O fato de estar sendo colhido agora é um legado que não pode ser descontinuado, porque a gente corre o risco de voltar para ser um país pequeno. Hoje o Brasil é uma potência média.
Uhum.
Né? A gente ficou, estão ali desde Atenas, tirando 2000 e Sydney, que a gente não ganhou medalha de ouro, mas desde Atenas ali, a gente está figurando entre a faixa de 15º a 25º lugar no quadro de medalhas. São 200 países.
Uhum.
Então, eu configuro o Brasil como potência média. Potência olímpica, para a gente que estaria aqui, seria estar no top 10, ainda não dá para a gente sonhar com isso. Mas dá para sonhar e manter esse status de potência média.
Ou seja, é 4 ou 5 medalhas de ouro aí, mais ou menos, né? Uma Olimpíada.
É isso. Agora, havendo corte brusco de gastos, a gente vai voltar a ser país pequeno de novo, que é o que eu imagino que ninguém queira, né? Tem muita gente feliz aí nas 2 semanas do PAN.
Com certeza. Sandro Edson, só uma informação aqui rapidinho. Segundo o Ministério da Defesa, os militares atletas conquistaram mais da metade das medalhas obtidas no Pan-Americano de Lima, no Peru. Foram exatamente 54,39% do total de medalhas.
Exatamente. Mas assim, repetindo a informação, não são necessariamente militares de quadro militar, né? Eles são muitos deles, eles recebem uma ajuda da Bolsa Atleta para representar as Forças Armadas durante eventos oficiais.
Eles fazem parte das Forças Armadas especificamente para competições, ou seja, eles não atuam como militares realmente, né?
Não, até porque senão não consegue treinar, né?
Senão não consegue treinar, né? Exatamente. Então tem que ter dedicação exclusiva, realmente meio complicado, mas é um aporte interessante que a Força Armada aproveita muito bem. A gente vai falar ainda, Sandro, muito sobre isso aqui, as evoluções em cada esporte, inclusive essa questão da renovação, do que tem renovação, o que não tem renovação. Isso tudo nós vamos aí ao longo desses 4 ciclos olímpicos comentando, quadro a quadro e também esporte a esporte, modalidade a modalidade, para a gente poder ver quais são realmente as nossas reais chances em Tóquio, o que nós temos aí para apresentar e qual é o legado, o que nós vamos ter daí para frente, quer dizer, em relação até a renovação. A gente viu algumas coisas no PAN que foram promissoras, né, na minha opinião, de renovação, né, em alguns esportes. A gente viu, por exemplo, o atletismo no PAN, que não tinha faturado nenhum ouro em Toronto, faturar algumas medalhas importantes aí. Então vamos...
Se me permite um comentário rápido, esse é um outro aspecto importante do legado, que também, além da formação de atletas, a formação, né, da base, é o interesse do público pelas modalidades crianças. Porque quando houve a Olimpíada aqui no Rio, eu lembro que eu estava lá, tanto no PAN quanto na Paralimpíada, e eu lembro de ver muita criança na rua imitando os nossos atletas, crianças. Sabendo que eu estava trabalhando na Olimpíada, me parava e falava assim: você conhece o Diego, você conhece o Norim, você conhece a atleta do triatlo, da natação. E aí isso era muito legal, porque você via uma projeção das crianças logo. Então, essas crianças, com essa semente plantada, podem, neste momento, estar virando futuros atletas, porque já começaram lá atrás, em 2016, a ter o bichinho do esporte semeado na veia.
Assim esperamos. Sandro Farias participando aqui com a gente, ciclo olímpico, e a gente vai ao longo aí desse ano de 2019 para 2020 comentando mais sobre os esportes olímpicos, e o Sandro vai sempre estar aqui com a gente falando sobre esse assunto. Sandro, obrigado, valeu pela volta, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez e seja bem-vindo de volta.
Seguimos juntos. Muito obrigado.
Valeu, abraço.
Um abraço.
Tá aí a participação do Sandro Farias comentando sobre o ciclo olímpico. E agora a gente vai ouvir o Spinning Wheel com a banda Blood, Sweat and Tears, que é a música mais famosa deles aí, ó. Você vai ouvir um pedacinho pra gente. Must come down. Spinning wheel, got to go. Crying sin, ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel, all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the diary? Sign on the straight and narrow highway. Would you mind a reflecting sign? Just let it shine within your mind and show you the colors that are you. Spinning wheel,
pony on the spinning wheel. Spinning wheel fly.
Aí você ouviu os Blood, Sweat and Tears, Spinning Wheel, mais uma banda que se apresentou em Woodstock, 1969. Breve intervalo e já voltamos.
Feijoada completa.